está na pauta do plenário da Câmara dos Deputados, projeto que prorroga até 2025 e 2026 os prazos para que pessoas físicas e jurídicas façam doações com dedução do imposto de renda para ações desenvolvidas por meio de programas nacionais de apoio à atenção oncológica, o PRONON, e à saúde da pessoa com deficiência, o PRONAS. A razão dos adiamentos é o estado de crise sanitária, que dificultou para muitos essas doações. Os programas foram criados em 2012 para incentivar as ações e serviços desenvolvidos por entidades privadas sem fins lucrativos que atuam no campo do combate ao câncer e voltados para a pessoa com deficiência, como a prestação de serviços médico-assistenciais e a realização de pesquisas. E quem vai falar conosco sobre esse tema agora, nos dando outras informações sobre essa proposta, é o seu relator, o deputado Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais. Deputado, bom dia, muito obrigado por estar conosco no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio, eu que agradeço, é um prazer estar aqui novamente.
Deputado, o prazer é nosso em receber o senhor aqui no painel eletrônico. Eu gostaria de saber do senhor se é razoável ou até mesmo necessário que esses prazos que iriam agora até o final do ano sejam prorrogados?
Olha, Sadi, é fundamental, não é só razoável, não, é fundamental. Né? Esses dois programas, ele atende... Primeiro, são programas de Estado, de governo, né? Vamos lembrar que renúncia fiscal para projetos existe desde 1993, quando se criou a renúncia em favor dos fundos, Fundo da Criança e do Adolescente. Então, nós temos vários fundos com direito a desenvolver projetos a partir de renúncia fiscal. Fundo da Criança e do Adolescente, Lei Rouanet, Fundo do Idoso, Fundo do Esporte, Fundo da Cultura, e, mais recentemente, 2012, criado esse de combate ao câncer e de apoio à pessoa com deficiência, que é o PRONON e o PRONAS PCD. Então, fundamentalmente, de que se trata? São pessoas físicas e jurídicas que fazem uma opção de destinar parte do seu imposto de renda para esses programas. A partir de quê? A partir de uma premissa do Estado que abriu mão, que renunciou até 6% do imposto de renda em favor desses projetos. Então, é um reconhecimento de que a sociedade civil presta um trabalho importante para a sociedade, onde o Estado, na maioria das vezes, não alcança, né? E não são políticas continuadas, mas são projetos estanques, vamos dizer assim. Né? Então, a criação do PRONON e do PRONAS PCD, ele veio atender uma situação específica em que o Estado não estava dando conta de abastecer os hospitais, abastecer as clínicas, de equipamentos, principalmente, para tratamento do câncer. Então, você tem uma ideia, em 2018, foi arrecadado, em favor desses programas, R$190 milhões no PRONON e 150 no PRONAS PCD. É um valor muito pequeno diante do volume do imposto de renda que se paga no Brasil. Então, é fundamental adiar a vigência desse programa. Na verdade, eu tinha que tornar até permanente, mas, nesse momento, a gente não vê condições de transformá-lo em permanente, então, estamos trabalhando para adiar a sua vigência para 2025, 2026, pessoa física e pessoa jurídica.
Se esse prazo não for prorrogado, deputado, o senhor considera que há risco desses dois programas serem inviabilizados?
Claro, porque não tendo laço jurídico para fazer a arrecadação, vão acabar os programas. Né? Então, mas eu tenho muita convicção de que será aprovado. Estamos conversando com o governo. Como sempre, a economia é resistente a qualquer iniciativa, né, que retira do seu caixa direto qualquer centavo, mas isso está bem superado já com o próprio governo, com o próprio Ministério da Economia, para que nós possamos prorrogar.
Deputado, o que significa esses R$190 milhões que o senhor citou apenas em 2018 para o atendimento ao projeto dos pacientes com câncer e os R$150 milhões para as pessoas com deficiência? Qual é o impacto desses recursos para a manutenção desses dois programas tão importantes?
Olha, eles são fundamentais, porque o Estado não repassa. Né? Você tem os hospitais filantrópicos que vivem, como é que eles vivem hoje? Vivem do repasse do SUS, né? Do atendimento ao SUS, que é uma tabela extremamente defasada, e de emenda parlamentar. Né? Alguns fazendo campanha, como nós temos no Hospital da Baleia em Belo Horizonte, fazendo campanha na rede de farmácia, recolhendo centavos da população para poder sobreviver. Então, isso só seria desnecessário se tivesse uma política de transferência de recurso, de uma remuneração melhor pelo serviço prestado pelo SUS. Como isso não está no horizonte, então é preciso manter esta política para que pessoas, né, de alma boa, que enxergam essa possibilidade, possam fazer. E os hospitais têm muito trabalho para fazer uma campanha de arrecadação, porque vai procurar você, Márcio. Você, olha, Márcio, você tem renda, você paga imposto de renda, você pode fazer uma destinação. Hoje, a lei para o PRONON e o PRONA estabelece o limite de 1%. Então, vai dizer o seguinte, olha, vamos pegar um caso hipotético em relação a você, eu não sei a sua remuneração, mas vamos supor que você recolha todo mês na fonte R$100 do imposto de renda. É o seu chamado imposto devido. Então, o que que a legislação diz hoje? Que você pode pegar R$1 desse 100 e, ao invés de destinar para a União, você destina para um programa desse. Como é que esse programa é estruturado? O hospital, né, que vai desenvolver o projeto, ele tem que desenvolver o projeto, mostrar toda a viabilidade econômica, financeira, as razões da existência do projeto, apresentar esse projeto ao Ministério da Saúde. O Ministério vai analisar e aprovar. Sendo aprovado, o hospital tem que voltar a campo, abordar pessoa por pessoa, para fazer uma campanha para essas pessoas contribuírem. Então, não é um processo automático, não é uma renúncia em que o governo devolve automaticamente. É uma renúncia que cada um tem que fazer a opção de utilizar. Nós estamos trabalhando no relatório, e aí vem um ponto de atrito com o governo, porque nós estamos fazendo uma proposta no nosso relatório para permitir uma facilitação, para permitir que você possa fazer a opção de, já no desconto, na retenção mensal, você possa já destinar uma parte. O Ministério da Economia está resistente, exatamente porque acha que vai haver um incentivo à destinação e reduziria o fluxo de caixa, mas nós temos clareza de que é uma política interessante. Estou trabalhando para isso, conversando com os líderes, porque os programas são bons, os resultados são fantásticos, quando você consegue, lá no Hospital Mário Pena, em Belo Horizonte, por exemplo, que é o hospital referência em tratamento do câncer, tem uma demanda gigantesca. Quando ele consegue colocar um equipamento novo, moderno, para o tratamento de radioativo, por exemplo, né, substituir equipamento obsoleto, velho, tecnologia velha, e coloca isso e você aumenta a capacidade de atendimento, é a população que ganha. Mas ele tem que fazer uma campanha, ele tem que sair de porta em porta, botar um funcionário para ir de porta em porta de pessoas para poder convencê-los a fazer a destinação. Nós estamos apresentando uma proposta em que o sistema da Receita seria atualizado, adequado, que permitisse você fazer uma opção de, olha, eu quero destinar a minha renúncia para o programa do Hospital Mário Pena em Belo Horizonte, por exemplo. Esse programa já terá sido aprovado, esse projeto terá sido aprovado pelo Ministério da Saúde, tudo ok. Então, você faria essa opção, autorizaria a Câmara a descontar no seu vencimento todo mês, parte daquilo que ela já desconta e manda para a União, ela mandaria para esse projeto. É um facilitador, né? E é opcional. Então, nós estamos tentando, temos uma aceitação da área política do governo, mas a Fazenda, como sempre, impondo suas condições e levando o governo a não aceitar. Mas nós estamos conversando bastante com os líderes para ver se nós conseguimos aprovar. É um facilitador necessário para esses programas, de fato, atender a maior parte dos hospitais que fazem tratamento de câncer. E, nesse sentido, nós estamos propondo também, no nosso parecer, aumentar o limite de 1% para 6% também para o PRONON, porque, na verdade, o limite de 6% era universal. E aí aumentaria a possibilidade de destinação em favor do PRONON e do PRONAS PCD, sem aumentar o limite de renúncia. A renúncia já existe, está consolidado no Brasil esse 6%.
Agora, deputado, uma solução de longo prazo também para essas entidades, além da manutenção desses programas, seria uma revisão da tabela do Sistema Único de Saúde?
Claro, isso... Eu acho que uma das consequências dessa pandemia nefasta é todos, né, inclusive aqui na Câmara, enxergar de forma diferente o SUS. Se tem um sistema que está sendo reconhecido como, pelo menos na perspectiva do acolhimento, da organização do atendimento à população, como fundamental, como essencial, é o SUS. E, enquanto sistema, ele já funciona. Né? Ele tudo precisa de aperfeiçoar, mas ele já existe e já funciona. O que ele precisa é de ser melhor financiado. Há um subfinanciamento. Né? A gente vive todo dia demanda de pessoas que precisam do atendimento ao SUS e que não conseguem o atendimento porque o SUS, não remunerando, não tem... Os hospitais não ampliam sua capacidade, não compram equipamento e, portanto, vão ficando sem atender a população. Então, acho que é uma solução definitiva, claro que o Estado financiar tudo isso. Mas, infelizmente, num país de 5.700 municípios, com uma rede desse tamanho, né, é impossível que o Estado enxergue todas as possibilidades e necessidades ao mesmo tempo. Então, é para isso que a sociedade civil se organiza. Nós não podemos ignorar a capacidade da sociedade civil se organizar dentro da legislação. Nós temos a legislação mais atualizada agora, que foi atualizada em 2013, na verdade, entrou em vigor já em 2017, que cria parâmetros importantes de controle da atuação das ONGs. Então, a legislação elimina muitos buracos que tinha, que permitia... muitos gestores de ONGs desviar recursos, hoje está muito mais rígido, as punições muito mais rígidas. Então, cada vez mais, o Estado exerce um papel de controle e a sociedade civil exerce um papel de executar efetivamente determinadas ações que são públicas, mas compartilhadas com a sociedade civil organizada.
E, deputado, o senhor comentou sobre as gestões junto ao governo na área mais política e na área econômica. E dentro da Câmara dos Deputados, como é que estão essas negociações para a aprovação do seu relatório?
Olha, individualmente com todos que eu tenho conversado, há uma aceitação. O problema é que a Câmara, ela é governo e oposição, né? E alguns independentes. Então, uma orientação de governo tem peso na decisão para determinados líderes, determinado partido. Então, mesmo que ele tenha uma adesão pessoal sobre essa tese, ele acaba se orientando pelo governo. Eu tenho ainda esperança, o projeto está na pauta, mas hoje é Congresso, provavelmente a gente vai enfrentar o plenário na semana que vem. Enquanto isso, nós estamos conversando com os líderes e eu não encontrei nenhum deputado com quem eu tenha conversado, inclusive com os agentes do Estado, que nós reunimos semana passada, o líder do governo, que fez uma defesa brilhante junto ao governo da importância desse projeto e do relatório que nós apresentamos, mas o governo se move por decisões técnicas e não só políticas também. E aí a posição da Fazenda, do Ministério da Economia, tem sido preponderante na decisão política do governo. Mas eu continuo apostando, porque é uma alternativa importante esse desconto em folha. Né? Com relação à prorrogação, o governo já sinalizou a liberação para a sua base. Né? O governo tem peso, mas também não é o único a decidir. Né? A Câmara é soberana. Então, nós estamos tentando demonstrar que o desconto em folha é um facilitador para quem já vai fazer, que não há ampliação de margem de renúncia, que, portanto, não teria outros óbices legais a serem enfrentados. É só mesmo uma decisão política do governo, orientada pelo ministro da Economia.
Muito bem, nós conversamos com o deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, ele que está relatando o projeto que prorroga até 2025 e até 2026 os prazos para que, respectivamente, pessoas físicas e jurídicas façam doações com dedução do imposto de renda para dois programas nacionais, um de apoio à atenção oncológica, que é o PRONOM, e outro de apoio à saúde da pessoa com deficiência, o PRONAS. Deputado subtenente Gonzaga, mais uma vez eu quero agradecer por sua participação aqui e desejo sucesso ao senhor na condução das negociações em torno dessa proposta.
Eu que agradeço e preciso de boa sorte, sim, tá? Para a gente vencer mais essa etapa. Um abraço, obrigado, Márcio.
Obrigado ao deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, que conversou conosco aqui no painel eletrônico.